comunicando Roger Santana.
Manhã na Rio. Entrevista.
Mais um tema relacionado ao verão. Desde que começou o verão, até mesmo antes, né? Foi lá no mês de novembro. De lá para cá a gente vem abordando vários assuntos aí com relação a essa temperatura conhecida como a mais quente do ano, né? Com a chegada aí do verão, aumentam também os riscos de acidentes relacionados às chuvas intensas, enchentes, afogamentos. E há situações que muitas vezes acontecem dentro de casa, como problemas com o uso do gás de cozinha. Pequenos descuidos podem colocar vidas em perigo, mas a informação correta, repito, correta, e é disso que a população precisa, de informação correta, é uma das principais ferramentas de prevenção. Por que que a gente fala assim? Por causa que hoje em dia tem fake news. Sempre existiu fake news, né? Só que a gente usava como mentira, ah, é fofoca. Para orientar a população, recebemos hoje o tenente-coronel Fábio Contreiras, oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, CBMERJ. Vamos falar aqui sobre esse assunto que é tão importante para todos nós, né? Bom dia, tenente Fábio Contreiras. Seja bem-vindo aqui à Rádio Rio de Janeiro, ao programa Manhã na Rio.
Tudo bem, Roger? Bom dia a todos os ouvintes. É sempre bom estar aqui para a gente passar orientações importantes, né?
Sem dúvida.
No final das contas, a gente vai salvar vidas.
Com certeza. Muito bom falar com o senhor também. Tenente, quais são os principais riscos enfrentados pela população? Olha, a gente coloca aqui durante enchentes e alagamentos, eu não vou falar só no verão, porque isso pode acontecer durante todo o ano.
É isso. A gente tem basicamente três ocorrências que acontecem muito durante as grandes chuvas, né? As enchentes, os alagamentos e as enxurradas são as consequências mais comuns que a gente, né, observa. Mas nós também temos as quedas de árvores, que em algumas situações podem até, infelizmente, causar grandes acidentes e levar vidas, infelizmente. A gente também tem os deslizamentos de terra, mas principalmente os alagamentos e enchentes. Bem, o risco principal é o afogamento. É dali que a gente vê que grande parte das vítimas acaba perdendo a vida, acaba ficando gravemente atingida. Então, sem dúvida alguma, a gente, quando fala aqui de enchentes, alagamentos e enxurradas, a gente tem que passar dicas, né, para evitar que as pessoas se exponham a justamente esses riscos de afogamento.
Pois é, ô tenente, o que as pessoas nunca devem fazer ao tentar atravessar ruas ou áreas alagadas?
Bem, a gente tem duas maneiras, né? A gente percebe dois mecanismos que as pessoas tentam muitas vezes se expor, mesmo em grandes chuvas, né? Então, tentar atravessar a pé ou tentar atravessar de carro, né? Então, quando a gente fala de atravessar a pé, o risco é enorme, né? Porque você não está enxergando o que está debaixo daquela água e você pode cair, por exemplo, num bueiro, né? Que é muito perigoso. Então, a gente pode, por exemplo, ser picado por um animal peçonhento, que é muito também comum. Entra em contato com líquidos que podem causar ali doenças como a leptospirose. Muitas pessoas acabam querendo brincar, jovens, crianças mergulham na água também, isso é muito perigoso. Além disso, o famoso choque elétrico, né, que a gente também pode tomar. Exato. Muitas vezes a chuva danifica uma fiação elétrica, uma fiação aérea subterrânea, e as pessoas podem realmente tomar um grande choque. Então, jamais tentar atravessar, né, a rua. Com carro, a recomendação é não tentar vencer, né? Só a gente fala que o único modo seguro que você ainda pode tentar atravessar a rua com carro é se o nível da água estiver ali batendo até a metade da sua roda. Aí o carro ainda consegue atravessar. A gente sempre recomenda fazer em primeira marcha, em segunda marcha, com alta velocidade, né, alta rotação, como eu digo, uma aceleração constante. E, obviamente, dá uma distância para o carro da frente, para que você não tenha que frear. E muitas vezes o carro pode vir ali, entrar água no motor e pode vir a desligar o carro. Tirando isso, jamais. Coloque seu carro num ponto mais alto, numa calçada, numa rua mais alta, saia do veículo com segurança, entre numa edificação e aguarde a chuva passar. São dicas fundamentais. A dica principal é não tentar atravessar. A gente sabe que compromisso, tem horário, as pessoas querem chegar em casa muitas vezes voltando do trabalho, mas não vale a pena, né? Nossa vida vale muito mais do que aquela tentativa de saber se vai dar certo ou não.
Tenente, eu sempre fui muito curioso, sempre acompanhei noticiário, mesmo jovem, adolescente, mesmo o vício da notícia, isso vem na veia desde muitos anos. Eu lembro assim porque eu acompanhei notícias, né? Eu não sou dessa época, teve uma grande enchente no Rio de Janeiro nos anos 60. Né? E depois ficaram pontos que a gente conhece. Aqui no Rio, por exemplo, chovia muito, enchia a Praça da Bandeira e pontos atípicos na cidade. Hoje está demais. Choveu, encheu, não tem local. Até a Avenida Atlântica teve uma chuva aí há pouco tempo agora, se não me engano foi mês passado, que você não sabia o que era a rua, o que era a calçada. Quer dizer, está de um jeito agora que choveu, como eu disse e repito, encheu. Está demais, tenente?
Bem, é um conjunto de fatores. A gente vem observando ali fatores habitacionais, fatores construtivos, né, o crescimento urbano. Isso assola, com certeza, as grandes cidades do mundo. A gente também tem um fator que eu acho que colabora com o que você falou, que é a questão também que a gente vem observando das mudanças climáticas, do aumento da temperatura média, a intensidade de pluviometria, né, que é a quantidade de chuvas em curto período, tem aumentado. A gente tem visto cidades na Baixada, por exemplo, que estão recebendo mais de 100 milímetros, muitas vezes dentro de uma hora, o que é um número muito alto. Essa junção de fatores, sem dúvida alguma, acende um alerta, né, para que todos os órgãos, né, de todas as esferas do poder público tenham, obviamente, que se preparar. O Corpo de Bombeiros, obviamente, está muito ligado nisso, já se prepara, tem uma operação verão, a gente tem um reforço no efetivo, enfim, a gente já percebe que esse período de dezembro a março é um período, infelizmente, em que a gente tem muito trabalho.
E é muito importante o trabalho de vocês. Parabéns, porque a gente sabe, eu costumo dizer aqui, eu trabalho sempre passando a previsão do tempo, também em outras emissoras, é que 30 milímetros já é para ficar em alerta. Quando a gente fala em 50 milímetros, eu lembro que semana passada ou retrasada, eu mesmo não consegui nem chegar em casa, naquele dia foi previsto uma chuva de 50 milímetros. Só em São João de Meriti choveu 119 milímetros. É muita coisa. Por que que a água de enchente representa risco mesmo quando parece rasa, tenente?
É isso. A gente tem vários estudos no mundo e a gente segue, né, a doutrina que diz que acima de 15 centímetros de altura de água numa rua já é capaz de arrastar uma pessoa. Então, as pessoas às vezes olham, muitas vezes, vou tentar atravessar porque aparentemente a água está baixa. Mas existe uma grande diferença, né, entre enchentes, alagamentos e enxurradas. A enxurrada, ela é a mais perigosa de todas, né, grosseiramente falando. Tudo isso que eu falei é o nível de água aumentando. Só que a enxurrada envolve ali um nível de correnteza, uma energia na água maior, uma declividade de onde vem essa água. Então, ela tem uma capacidade de derrubar principalmente idosos, crianças, pessoas mais vulneráveis. Então, até mesmo nível de água que pode parecer raso, pode arrastar uma pessoa em uma condição dessa. Então, a gente não deve tentar, né? Não deve tentar ser ali, usar uma coragem, tentar realmente vencer a dificuldade. A gente vê alguns vídeos na internet hoje, né, que pessoas que passam e aí têm sucesso, acabam estimulando pessoas a fazer o mesmo.
Exatamente.
Mas nós não recomendamos, né? É muito perigoso.
É isso mesmo. Esse último final de semana agora foi uma coisa assustadora. O senhor deve ter acompanhado, claro, em Nova Iguaçu, Belfor Roxo, a velocidade, a força da água foi uma coisa assim assustadora mesmo. Choveu muito no último sábado e você vê que a semana toda o tempo continua instável, né? A gente pensa que não vai chover, faz sol e de repente, principalmente na Baixada Fluminense, a força da água é uma coisa impressionante. Como agir ao perceber sinais de deslizamentos ou aumento rápido do nível da água? Porque muitas das vezes sobe muito rápido, né, tenente?
É isso. A gente tem um trabalho muito forte de prevenção. É bom falar que a Secretaria de Estado de Defesa Civil, que é onde se insere, né, o Corpo de Bombeiros do Rio, ela tem uma equipe multidisciplinar. Lá no CEMADEI, né, que é o nosso Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, a gente tem hidrólogos, geólogos, meteorologistas, eles ficam 24 horas monitorando. A partir dali, eles fazem acionamento aos municípios, recomendam um toque naquelas comunidades que têm sirenes, que são fundamentais nesses casos também. E a gente também conta com treinamento, né, da sociedade, das comunidades durante o ano em relação à reação das sirenes, treinamento para onde ir nesse caso, o que levar dentro de casa, para a gente evitar, obviamente, ser vítima de deslizamento. Está dentro de casa? Você mora dentro de uma área que é vulnerável, que é perto de uma encosta, que tem um morro, um talude muito próximo. Sinais de deslizamento que são claros, né? rolamentos de pequenos blocos de terra e pequenas pedras. Isso é um sinal de que ali está prestes a acontecer um deslizamento próximo da sua casa. Estalos, né, alguns barulhos, como se a gente tivesse ali algum material se descolando. Inclinação de árvores também, Roger, é muito comum a árvore começar a se inclinar. É, a água começa a minar na porta da sua casa, começa a ter ali, por exemplo, uma rachadura na sua parede, que isso também é a força da terra que está mexendo com a sua residência. Tudo isso é sinal de que você tem que sair imediatamente da sua casa, vá para um local seguro. Pode ser um ponto de encontro na comunidade, um templo religioso, uma escola. Geralmente as pessoas já sabem que esses pontos estão mapeados. Não perca tempo. Eu sei que um morador não quer sair de casa, né? O morador tem aquele apego com o seu patrimônio. Exato. Mas nessa hora não é hora de pensar, é hora de pensar na sua vida, então é hora de sair. Agora, quando a gente fala, Roger, em aumento de nível de água, a pessoa mora próximo de um rio, por exemplo, é muito comum a pessoa às vezes ficar observando ali, então você tem que ficar atento ali e não ficar próximo, contemplando muitas vezes o rio aumentar. Subiu o nível do rio, saia da sua casa também. Uma vez que a água invade, que transborda o rio, você já está inseguro. Então, quem mora perto de rio tem que ficar atento, sai da sua casa, tem que ter um ponto já de encontro para você sair e aguardar. Isso é fundamental, porque se a água entrar dentro da sua casa também, você vai ter outros riscos, né? Como a questão dos equipamentos elétricos, a questão do próprio afogamento em algumas situações. É melhor prevenir do que remediar, isso é fundamental.
Tenente, eu gostaria muito de agradecer aqui, foi muito importante a sua participação, tenho certeza que esses conselhos aí vão alertar muita gente que está do outro lado, porque as chuvas continuam, e é sempre bom lembrar que não só no verão, no inverno também costuma chover assim, não com a dimensão do verão, mas temos também inverno com chuvas, né, fortes. Então eu gostaria muito de agradecer aqui a sua participação e o senhor tem espaço aqui para entrar dentro da programação daqui do Manhã na Rio. A gente volta a conversar brevemente, que é muito importante essas dicas para quem está aí do outro lado. Fábio Contreiras, tenente-coronel da CBMERJ, muito obrigado. Uma ótima quinta-feira para o senhor. Vamos ficar de olho aí na chuva, né?
É isso, Roger. Grande abraço a todos. Estar aqui na Rádio Rio de Janeiro é sempre uma grande honra para a gente. Conte sempre com o Corpo de Bombeiros. E eu deixo aqui uma mensagem para as pessoas se cadastrarem, né, no 4199, que é um SMS. Envie seu CEP para esse número. Isso. Você vai receber os alertas para evitar que você seja pego de surpresa. Isso é fundamental. Então, um grande abraço. Conte sempre com a gente.
Forte abraço. Esse número é realmente muito importante. Um abraço para o senhor também. Obrigado. Rádio Rio de Janeiro.